É com alegria que nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Vaticano o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Alegria recebê-lo junto com toda a equipe do programa brasileiro. Seja bem-vindo mais uma vez. Essa cadeira que já é sua, né? Pelo longo tempo que o senhor esteve junto com a gente também durante a sua permanência aqui em Roma. Bem-vindo.
Muito obrigado. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Minha saudação a todos vocês e também aos ouvintes que nos acompanham.
Dom Odilo, quantos anos passaram desde que o senhor veio a Roma a primeira vez? Que nós nos conhecemos, a gente pode dizer assim.
Bem, eu vim a Roma a primeira vez em 1982. Em setembro de 82, quando vim para estudar pela primeira vez. Mas depois vim para trabalhar na Cúria, mais especificamente na Congregação para os Bispos, em 2004. E a partir daí comecei a ter vários contatos. Portanto, já são 13 anos.
13 anos. Aí, a partir de então, o senhor foi se inseriu novamente na Igreja do Brasil, foi nomeado arcebispo e agora é cardeal e o senhor volta a Roma. Como o senhor vê agora o seu trabalho da perspectiva de quem já trabalhou aqui em Roma?
Bem, naturalmente a gente entra na igreja que caminha. Esta é uma primeira questão que eu mesmo fui tomando consciência que não sou o primeiro, não é comigo que começa o trabalho, começa a igreja. Eu estou chegando numa igreja que caminha, que já vive, que tem um trabalho e por isso mesmo a minha atitude primeira é de me colocar dentro de uma igreja que aí está, tem uma vida própria, tem uma circunstância histórica, social própria, tem uma história religiosa própria. É o que eu procuro fazer em São Paulo, naturalmente tentando fazer meus todos os assuntos, as questões, as preocupações, os problemas, os desafios próprios daquela igreja em São Paulo, mas também toda a riqueza histórica, cultural e religiosa que ela tem. É claro que olhando para a igreja em São Paulo e no Brasil de modo geral, eu vejo que nós temos necessidade de investir muito, de fato, na evangelização, na retomada da evangelização. Nós precisamos muito conscientemente passar da postura de servirmos uma igreja que já está aí, já está pronta, para uma igreja que está sempre precisando novamente começar o trabalho de evangelização. Porque se a gente não faz isto, imediatamente começa a se defasar também a evangelização. Eu tenho a convicção de que cada geração precisa ser evangelizada pelo menos uma vez, né? Portanto, não se pode contar mais sobre o fato de que já está todo mundo evangelizado, daqui para frente é só cuidar e zelar do que já foi feito. É preciso sempre, de novo, retomar.
Promover o encontro.
Sim, promover novamente o encontro da fé, o encontro do despertar da fé para aqueles que ainda não tiveram. Esta é uma preocupação da igreja toda, de todo mundo. Desde, naturalmente, o concílio já vinha propondo isso, mas isso apareceu mais fortemente a partir da Evangelii Nuntiandi, depois com a Redemptoris Missio de João Paulo II e nos grandes sínodos continentais, de modo todo especial no sínodo continental para a América. E agora, é claro, com a Conferência de Aparecida em maio de 2007, este foi o tema central praticamente. É preciso retomar, né, a partir do encontro renovado com Jesus Cristo para se tornar discípulos dele e a partir daí também sermos missionários dele.
Cardeal, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor vê uma falha da Igreja Católica que possibilitou a entrada, a expansão das seitas, e qual seria essa falha e como fazer para cobrir, para fechar essa possibilidade de ingresso e de expansão das seitas no Brasil?
Olha, falar em falha seria preciso a gente falar mais especificamente de, digamos, de alguma questão que possa ser dita como falha. Eu não falaria tanto em falha, mas talvez falaria muito mais em desafios novos que se colocam diante de nós e que precisamos encarar. O fato de as seitas existirem e crescerem tem a ver com a própria dinâmica das seitas e desses grupos neopentecostais. Podemos dizer que é um sinal dos tempos, é um sinal de uma busca de religiosidade diversa daquela que vinha sendo proposta. O fato é que a religiosidade típica desses grupos está sendo proposta e ela está encontrando ouvintes. E, é claro, isto se deve quer à proposta que fazem de religiosidade deles, como também a métodos que eles usam, métodos próprios deles e que, portanto, nos desafiam a revermos os nossos métodos também. Eu sei que, diante do, digamos, do crescimento das seitas, dos grupos neopentecostais, muitas perguntas nós temos que fazer a nós mesmos, isto é, por que é que o povo adere a esses grupos? Por que é que os métodos que eles usam são eficazes para conseguir adeptos, conseguir levar nossos católicos até mesmo? Por outro lado, convém nós nos fazermos, sim, a pergunta onde, eventualmente, nós estamos falhando e não oferecendo os nossos católicos ou as outras pessoas também não católicas aquilo que, eventualmente, essas pessoas encontram ao aderirem a tais grupos, de modo que, se são coisas boas e justas, nós as devemos propor fortemente também. Por exemplo, o encontro com a Palavra de Deus, que é uma coisa que normalmente esses grupos propõem muito fortemente. Graças a Deus nós temos este trabalho, essa preocupação hoje também, de propor aos nossos católicos um constante e aprofundado encontro com a Palavra de Deus. Por outro lado, a oração, o cultivo da religiosidade cotidiana, nós acentuamos certamente o lado da ação, né? Sermos morais, digamos assim, corretos no modo de viver, de praticar, o que é fundamental. Mas não se pode dispensar também o cultivo, digamos assim, da mística e da oração, o que eles acentuam muito. E isto nós também fazemos e precisamos talvez fazer mais, e não fazemos suficientemente, quem sabe. E assim outras tantas coisas, como por exemplo a acolhida, a visita, a presença na vida das pessoas, nas circunstâncias de dor, de sofrimento, de luto, de tragédia que sejam. E nós observamos que esses grupos estão muito presentes na vida das pessoas, das famílias, visitam, se propõem, estão presentes nas situações mais variadas da vida das pessoas, na vida das famílias. Então, são métodos que nós também temos e tínhamos e que precisamos cuidar para não deixar de lado, porque esses são certamente eficazes. Por outro lado, é claro, não tudo nós podemos simplesmente imitar, porque há métodos que precisam ser questionados muito seriamente, digamos, o proselitismo ativo, agressivo até, contra outros grupos religiosos. Isso nós não podemos imitar de forma alguma, porque creio que vivemos num outro clima em que a proposta religiosa não se deve fazer atacando outros grupos religiosos, mas propondo a verdade de Jesus Cristo, propondo a verdade do encontro no Evangelho, ajudando as pessoas a entrar no clima da Igreja Católica, a se sentir atraídas dentro do clima da Igreja Católica. Como dizia o Papa Bento XVI em Aparecida, em maio passado, a Igreja Católica não cresce por proselitismo, mas cresce por atração, na medida em que ela é capaz de propor às pessoas e ao povo aquilo que é a riqueza que ela tem e que porta para oferecer ao povo.
O brasileiro sempre foi visto como um muito religioso, e esse trânsito religioso, que inclusive na Assembleia de 2 anos atrás foi falado muito, além de passar de uma religião para outra, ou voltar depois para a religião católica.
Este é um fenômeno que nós ainda vivemos no Brasil, na América Latina, mas eu creio que aqui na Europa também se vive isso de alguma forma já. Esse trânsito ou a mobilidade religiosa, ela tem muito a ver com o fato religioso, certamente. Não podemos duvidar que as pessoas estejam fazendo isso honestamente. A busca religiosa, pessoas que buscam sinceramente respostas para a sua vida. Por outro lado, é um fato cultural, isto é, muito próprio do nosso tempo, que as pessoas não se ligam mais a nada de forma definitiva. e buscam sempre respostas novas, procuram aquilo que mais atraente, mais condiz com os sentimentos daquele momento, como resposta a necessidades imediatas, sem necessariamente se ligar à instituição enquanto tal. Isso nós sentimos muito fortemente em relação à Igreja Católica, que é uma instituição antiga, histórica, é uma instituição que tem uma estrutura própria, tem normas próprias e leis, afinal, é muito estruturada a nossa igreja e por isso mesmo a adesão à instituição eclesial muitas vezes cria problemas para pessoas que são muito mais livres e prezam muito o sentido da autonomia, né? Que é muito próprio da cultura atual, né? As pessoas querem ser totalmente autônomas. Hoje eu gosto disso, me ligo a isso. Amanhã eu vou gostar de outra coisa, me ligo a outra coisa. Hoje uma decisão está sendo válida. Amanhã eu posso mudar de decisão, assim por diante. Isso é próprio da cultura do nosso tempo. Não é simplesmente um fato religioso, mas repercute no fato religioso, no comportamento religioso. As pessoas têm dificuldades de se ligarem de modo perene e de modo forte a uma instituição, porque preza muito a própria autonomia e a liberdade.
Certamente os nossos ouvintes, sobretudo aqueles mais assíduos, se lembrarão que Dom Odilo, nos anos passados, antes de voltar para o Brasil, colaborava com o nosso programa. Toda semana, se o senhor se lembra, Dom Odilo pegava o gravador e ia lá o senhor para acolher uma palavra de vida, podemos dizer assim, gravada para transmitir aos nossos ouvintes no final de semana. Hoje, Dom Odilo se encontra novamente aqui conosco para dirigir a sua palavra aos nossos ouvintes. Mas, Dom Odilo, seria interessante se o senhor pudesse nos explicar essa espécie, se podemos dizer, de tomada de posse do título da igreja aqui em Roma, que o senhor veio agora para tomar posse aqui em Roma, domingo próximo.
Isso faz parte, naturalmente, dos ritos relativos à nomeação de alguém para o colégio cardinalício. Cada cardeal recebe, no ato da nomeação para o colégio cardinalício, e quando recebe as insígnias, né, cardinalícias da mão do Papa, recebe também o cuidado de uma igreja de Roma, de uma igreja da diocese de Roma. Como assim? Isso tem um simbolismo interessante. Primeiramente, tem a ver com o fato que, juridicamente, os cardeais, o Colégio dos Cardeais é um organismo, o Colégio dos Cardeais é um organismo da Igreja Romana, portanto, da Diocese de Roma, na base, e, por extensão, da Igreja Católica, no sentido geral. Mas é um organismo que está em torno do Papa, portanto, que é o Bispo de Roma. Então, por este fato também, os cardeais, o Colégio dos Cardeais, elege o sucessor do Papa quando o Papa falece. Os membros do clero de Roma, nesse caso, representados pelo Colégio dos Cardeais, elegem o sucessor do Bispo de Roma, portanto, o Papa. Então, simbolicamente e também juridicamente, para significar isso, cada cardeal recebe o cuidado de uma igreja de Roma e toma posse dessa igreja. E, para todos os efeitos jurídicos, o cardeal é também membro do clero de Roma. É claro que, na prática, ele não vai cuidar da igreja. Se é uma igreja paroquial, continua o pároco dessa igreja, normalmente cuidando dela. Se é um reitorado ou um outro título de igreja, da mesma forma, o reitor dessa igreja continuará cuidando dela. O cardeal fará presença em alguns momentos, quando passa em Roma, ou os cardeais que estão em Roma vão mais frequentemente a essas igrejas que são seus títulos, mas para todos os efeitos, esta igreja ou paróquia continua confiada diretamente ao cuidado pastoral do pároco. Mas o simbolismo é interessante, né? Por esta igreja, o cardeal fica vinculado à diocese de Roma e mais concretamente ao Papa, que é o Bispo de Roma.
Dom Odilo, a Igreja Brasileira está engajada desde a quarta-feira de cinzas, na grande campanha da fraternidade, uma campanha capilar que abrange todo o país e promove, então, a evangelização, a caridade, em ações concretas de caridade. O tema da campanha esse ano é um tema que diz respeito à defesa da vida. A minha pergunta é a seguinte: por que que o senhor acredita que nós devemos fazer uma campanha de defesa da vida? Quer dizer, não parece uma coisa... a vida, todo mundo vive, todo mundo quer viver. Por que que o senhor acha que a vida está sofrendo ataques assim, que, ao ponto que a gente tem que fazer uma campanha em defesa da vida?
A campanha da fraternidade está inserida no contexto da quaresma, portanto, do chamado à conversão, a seguir os caminhos do Evangelho. E todos os anos ela propõe um tema abrangente, um tema importante, que é escolhido com antecedência de 2 anos, e desta vez o tema da defesa da vida. Sim, a pergunta é boa se a vida está sendo atacada, se precisa defender a vida. É só ir das circunstâncias muito concretas e veremos que a vida, de fato, está sendo colocada muitas vezes em situações de risco, está sendo agredida em muitas circunstâncias. A Igreja no Brasil, através da CNBB, portanto, lança este alerta que é do conhecimento geral, mas também uma reflexão para que a vida seja, de fato, assumida, valorizada por todos e que não se façam leis contrárias à vida. Que, portanto, essa que parece ser uma questão simplesmente ética e como alguns pensam ou querem propor que é uma questão simplesmente religiosa, que a Igreja, então, pode falar para dentro, nas suas igrejas, para os seus fiéis, mas não deveria estar falando ou propondo isso para toda a sociedade. Não, a questão da defesa da vida é uma questão de interesse geral. Não é uma questão religiosa. Ela também envolve, depois sim, questões de moral religiosa, atitude religiosa nossa diante de Deus. Porém, ela é basicamente uma questão ética que interessa a todos, interessa também aqueles que não creem em Deus. Tanto a vida deles deve ser respeitada, como eles também devem respeitar a vida dos outros, também quem não crê em Deus. As questões onde a vida está concretamente sendo mais agredida e que são mais visadas por esta campanha de fraternidade são especificamente a questão do aborto, a questão da eutanásia e a questão do uso de embriões humanos na pesquisa científica. É claro que a gente poderia acrescentar tantas outras formas de agressão à vida, mas aí a campanha começaria a se diluir muito em temas muito amplos, que já foram objeto de outras campanhas da fraternidade. Defesa da criança, defesa do jovem, defesa do ancião e assim por diante. Defesa dos pobres em geral, que também são situações em que a vida está sendo agredida. Defesa dos doentes, dos drogados.
Da criação, do ambiente.
Do ambiente. Foi ano passado a campanha sobre a Amazônia, ela propôs muito claramente a questão do ambiente. Então, claramente, a CNBB pediu para não diluir demais a reflexão num tema amplo demais que acaba, no final, não dizendo mais nada. Então, o tema está concentrado em cima da defesa da vida humana, mais especificamente em cima dessas questões que agridem diretamente a vida humana. O aborto, a eutanásia e o uso de embriões humanos na pesquisa científica. Também porque no Brasil, no Congresso Nacional, há vários projetos de lei que pretendem legalizar, digamos assim, essas práticas de agressão direta à vida humana.
Cardeal, fraternidade e defesa da vida. Escolhe, pois, a vida. No contexto da transformação das estruturas em vista de uma vida digna para todos, que é uma das proposições da campanha, a Igreja exorta a comunidade cristã à caridade e à solidariedade. Claramente, esse convite é dirigido também ao nosso governo. O que a gente pode esperar de concreto do Palácio do Planalto?
E nós esperamos do Palácio do Planalto, evidentemente, e de todo o governo, também no que diz respeito ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, primeiramente, que zelem pela vida, no sentido justamente de governar em função das situações e camadas sociais onde a vida é mais ameaçada, onde a vida está, digamos assim, desvalorizada. Que se veja, por exemplo, bons planos de governo, planos de economia, planos de administração, também na educação, na saúde e assim por diante, na geração de renda e trabalho, que possa haver condições de trabalho para todos, possa haver condições de moradia justa, digna para todos, condições de escola e de saúde para todos. Por isso mesmo que o governo volte a olhar, né, com muita coragem, mesmo encontrando oposição na sociedade para isso, e encontra mesmo, volte a olhar com muita firmeza e clareza para a população que mais tem necessidade justamente do governo. Naturalmente, os que são grandes e fortes, eles podem até dispensar, digamos, um olhar do governo para situações de necessidade, porque eles não têm necessidade nesse sentido. Mas a grande camada da população tem necessidade que o governo olhe para ela, para essa camada da população necessitada. Por outro lado, o que a gente espera do Congresso Nacional, do Poder Judiciário também, do Poder Executivo, que não aprovem leis que são diretamente contrárias à vida. É o que nós esperamos e a população brasileira já tem manifestado isso através também de pesquisas de opinião que não está de acordo com isso. Mas ainda assim, a palavra da Igreja continuará sendo sempre de defesa da vida, ainda que houvesse um pensamento de maioria na sociedade, porque a questão de defesa da vida, ela não pode estar submetida a uma questão de maioria-minoria. É uma questão chave de direitos humanos que não pode ser submetida a plebiscito, a questão de maioria. Portanto, defender a vida é sempre um bem. E aprovar leis que agridam a vida é sempre um mal. Então, da parte do governo, sempre deverá haver uma atitude de defesa da vida. É o que nós esperamos.
Dom Dilo, eu acho que nós estamos além do tempo quase, mas eu gostaria de fazer uma pergunta agora em vista do encontro da Assembleia dos Bispos do Brasil em Itaici. O senhor foi secretário da CNBB, então eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esse próximo encontro, sobretudo se haverá assim, algum destaque especial nessa Assembleia dos Bispos.
A próxima Assembleia Geral da CNBB é depois da Páscoa, como sempre foi, né? No início de abril. E a questão central desta Assembleia Geral é a discussão e a aprovação das novas diretrizes gerais para o próximo triênio ou quadriênio, né? Depois da conferência de Aparecida, agora trata-se de a nossa conferência assumir e assimilar as orientações de Aparecida para dentro da nossa conferência geral e para dentro de toda a Igreja no Brasil, através, naturalmente, da decisão da CNBB. Então, esta questão ocupará o tempo principal e o assunto principal na próxima Assembleia Geral. Portanto, a indicação de linhas básicas, de orientações básicas para o trabalho da Igreja no Brasil nos próximos anos. Mas haverá, certamente, muitos outros assuntos que estão em pauta. E não tenho aqui agora presente toda a pauta, mas a Assembleia Geral da CNBB é sempre um momento grande, um momento importante da nossa conferência e da Igreja no Brasil, porque é um momento de comunhão de todo o episcopado, ela é longa, são 9 dias, né, de convivência, e ali realmente acontece, digamos assim, um grande caminho comum de todo o episcopado, de toda a Igreja no Brasil. É claro que uma das outras questões que estão aí em pauta é a eleição dos delegados para o próximo sínodo dos bispos, a próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos, que já será em outubro deste ano, né? E nós ainda precisamos eleger os representantes do Brasil nesta Assembleia do Sínodo dos Bispos. E este sínodo terá uma grande importância sobre a palavra de Deus na vida, na ação, na missão da Igreja. E, portanto, também essa participação desperta um interesse muito especial.
Como que acontece essa eleição, Dom Dilo?
Acontece conforme previsto por estatuto, por eleição individual, direta,
nominal.
Votação, sim, nominal. Não sei, certamente acontecerá por votação eletrônica, como já aconteceu na última Assembleia Geral, né? Mas, em todo caso, ela é nominal, né? Individual.
Só mais uma pergunta. Os bispos do Brasil já deveriam voltar a Roma para
a visita limina. Sim, nós recebemos comunicação da Santa Sé através da Anunciatura que nos devemos preparar para a visita limina, que deverá acontecer ao longo de 2009, portanto, o ano que vem.
Quase o ano inteiro, né?
Certamente o ano inteiro, porque são muitos grupos, né? A nossa conferência é muito grande, são muitas dioceses, 270 ao todo no Brasil, circunscrições eclesiásticas, e, portanto, são vários grupos que virão, e, naturalmente, ao longo do ano haverá outros grupos de outros países, não só do Brasil.